Então, se estivessem de acordo, íamos começar, porque sabemos que temos pouco tempo e agradeço muito a vossa presença. Como sabem, o nosso propósito hoje é a de podermos, de certa maneira, validar este relatório que foi distribuído. Eu queria, na apresentação do dito, enquadrar rapidamente o seguinte. Como sabem, o Grupo de Trabalho teve um mandato através daquele despacho do Sr. Presidente com um período temporal que termina agora, no final do ano, e já não haverá, em princípio, condições para voltarmos a reunir o Grupo de Trabalho, precisamente, até ao final do ano. E acontece também que o nosso Presidente, o que é natural, está com muita expectativa relativamente ao que possamos apresentar e está mesmo com a expectativa de que eu lhe possa fazer chegar hoje o relatório dos nossos trabalhos. Eu tenho a noção, creio que todos nós temos essa noção, de que em relação aos temas que fomos encarando ao longo das nossas sessões, temas esses que estão, aliás, todos eles referidos no índice do dito relatório, que em relação aos temas, eu só estou aqui para tirar um bocadinho, porque tinha aqui o índice fotocopiado e agora de repente deixei de o ver à minha frente. Teresa, preciso exatamente da cópia do índice, embora eu tenha aqui também na pasta maior, isso mesmo, que os temas, para além daquela parte inicial que tem a ver com as diligências todas que fizemos e as audições que tiveram lugar, é a partir do ponto 2 das principais áreas de inovação que realmente isto conta. Tendo em vista, e era o que pretendia dizer, a consciência de que muitos destes temas, e provavelmente ainda todos, carecerão de continuação de maturação, e que essa maturação eventualmente até pode envolver que haja, afloramentos de soluções eventualmente não coincidentes em todo ou em parte com o que neste momento está aqui registado. A última versão do relatório foi introduzida precisamente com um ponto que chama introdução e que, portanto, está nesta última versão. Versão essa que diz que o relatório deve ser considerado como um relatório de progresso e, portanto, como algo que manifestamente é inacabado e que, se vier a ser esse, evidentemente, o propósito do Sr. Presidente, e na conversa a ter com ele é isso que eu me proponho dizer-lhe, o dito relatório de progresso virá a ter que ser apurado numa versão que depois venha a ser essa sim definitiva do relatório lá mais para a frente. Ao mesmo tempo, antecipo da possibilidade de, em algum ponto do que aqui consta, não haver uma coincidência de pontos de vista. E se porventura isso acontecer, e vamos já ver a seguir se isso acontece, eu, como acho que não deveríamos, dada até a natureza mista que este grupo de trabalho tem, não deveríamos colocar o relatório numa lógica de aprovação próprio de um documento qualquer de comissão, porque isto tem uma natureza diferente. Se a metodologia que eu vos proponho vos merecer assentimento, eu acho que a ideia era podermos apresentar o relatório como um relatório obtido por consenso, sem embargo, podermos fixar, por exemplo, na ata da reunião de hoje, pontos que mereçam dúvidas, divergências ou necessidades de melhor aprofundamento por parte de quem entender colocar esse tipo de declaração sobre o relatório. E creio que, se acharem bem esta metodologia que eu estou a dizer, ficava salvaguardado tudo para o futuro. Ou seja, por um lado tínhamos obtido um grau de entendimento quanto ao dito relatório de progresso, por outro lado salvaguardávamos inteiramente que no aprofundamento de cada matéria possa vir a haver posições em que ninguém se sinta vinculado por efeito daquilo que neste momento no relatório se contém. Eu procurei, em todo o caso, com a colaboração tanto dos nossos técnicos aqui presentes e membros do Grupo de Trabalho, como, enfim, por mim próprio, aqui em estreita cooperação com o Dr. Tiago Tibúrcio, que foi fazendo comigo o desenvolvimento do relatório, procurei, no entanto, colocar as questões a um nível que, mesmo aquelas que, porventura, me pareceram as mais sensíveis das trocas de impressões que aqui tivemos, seja apresentado de maneira a não comprometer quaisquer posições próximas. Não sei se querem que eu, depois de acabar de dizer o que disse, suspenda aqui a minha fala para, em relação a esta metodologia de ordem geral, darem a vossa opinião, ou se achavam que eu deveria passar à fase seguinte, que era tentar clarificar naquilo que, entretanto, também é um papel que vos está distribuído, que é aquilo que chamei o sumário executivo, clarificar os pontos que me parecem os mais relevantes do conteúdo do relatório. Portanto, metodologia de apreciação barra aprovação, entre aspas, do relatório e depois a questão de afloramento sobre os conteúdos do dito. Passa à fase seguinte, ou agora alguém quer pronunciar-se sobre esta primeira questão metodológica? Está bem assim? É a questão metodológica? Então, assentamos no seguinte. Isto será apurado pelo método do consenso e, na ata da reunião de hoje, quem quiser colocar qualquer posição de salvaguarda de posição em relação a qualquer tema, indicará para a ata, de acordo com o seu critério, indicará para a ata o que entender sobre isto. Então, relativamente às questões de conteúdo... Sim, sim, sim.
Sem prejuízo, tendo determinadas questões, poder haver realmente alterações no âmbito do consenso...
Agora que vamos falar. Sim, 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 claro, 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 exatamente. E, portanto, agora, portanto, sobre os conteúdos e seguindo, de alguma maneira, aquilo que está no índice a partir do tal ponto 2 que referi, eu seguiria aqui o sumário executivo. Bom, a primeira questão é da interoperabilidade digital entre os órgãos de soberania nas relações entre si no processo legislativo. Desenvolveu-se um conjunto de contactos mais ou menos sistemáticos entre a Assembleia da República, os representantes do Governo e os representantes da Presidência da República, com vista à definição e também com informação dada ao Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, com vista ao encontrar de uma solução para esta matéria da digitalização do procedimento legislativo interinstitucional, nomeadamente das assinaturas que marcam os atos formais desse mesmo processo legislativo. No caso... Ah, ok. Temos tido aqui, e isso não tem que figurar no relatório porque a matéria é obviamente mais melindrosa nas relações entre órgãos de soberania, temos tido aqui, digamos, dois ritmos de acompanhamento disto. Um da parte da Assembleia e do Governo, que se consideram em condições de passar a uma fase imediatamente executiva deste objetivo, e uma posição mais... cautelosa da Presidência da República, por considerar que, do ponto de vista da sua atualização informática, está muito ainda aquém do nível de atualização, tanto da Assembleia como do Governo. Em vista desta dificuldade que poderia atrasar a aplicação desta medida, os nossos serviços, e particularmente a doutora Antonieta, esforçou-se muito por procurar uma solução tecnológica que virá agora a ser proposto também aos outros órgãos de soberania, muito mais simples, que ela saberá explicar melhor do que eu, e que dispensa a necessidade do apetechamento tecnológico integral por parte de cada órgão de soberania para se colocar uma solução flexível que depois, por sua vez, case com naturalidade com o dito apetechamento tecnológico que eles, a posteriori, vierem a fazer. E é, portanto, nesta fase que estamos... que, todavia, para poder ser concretizada, passará por algo que quer a Assembleia, quer o Governo, quer a Presidência já manifestaram a vontade expressa de o fazer, que é celebrar-se um protocolo entre as várias entidades e depois esse protocolo, por sua vez, determinará qual é a forma concreta de fazer e determinará qual é o prazo de concretização efetivo. Relativamente ao outro tópico que aqui vem, já falámos dele aqui nas nossas reuniões, o objetivo era criarmos uma aplicação que nos permita criar os sistemas de alerta no processo legislativo relativamente ao acompanhamento da temporalidade de concretização regulamentar das leis aqui aprovadas, por um lado, do prazo também de cumprimento das leis de autorização legislativa que vieram a ser concedidas e, igualmente, de acompanhamento também na lógica cronológica dos deveres que constam das leis, como, por exemplo, a necessidade de aprovação de relatórios de informação regular sobre os temas variados. E se houver uma aplicação que permita a todos nós e aos cidadãos em geral acompanhar este grau de execução, isto é um caminho muito interessante, a meu ver, e a vosso ver, olhando para as vossas expressões, para a transparência do grau de execução das leis, não é? É este o ponto. O ponto seguinte é a digitalização integral do nosso processo legislativo interno, também falámos aqui abundantemente sobre isto. Há um workflow extraordinário feito internamente pelos serviços que, digamos, definem com coerência toda a tramitação regimental do processo legislativo, o qual tem que ser depois integralmente concretizado ao nível das aplicações, e é um trabalho muito exigente, que levará o seu tempo, e é esse o objetivo. A articulação com o sistema de gestão documental que já está em curso, de aplicação, por iniciativa, nomeadamente, também já tomada ao nível, tanto quanto julgo saber, do Conselho de Administração. O ponto seguinte do voto eletrónico está aqui completamente com um enorme grau de generalidade. Falámos aqui disso, admitimos que pudéssemos vir a estabelecer uma aplicação para a possibilidade de eleição eletrónica nas votações internas para os órgãos externos da Assembleia. Ainda depois teremos no futuro que ver como é que isso pode ser feito com fiabilidade. E não vamos além disso, nesta matéria, para já não vamos além disso. Outro ponto tem a ver com o site. O site da Assembleia tem vindo a ser muito, muito visto e revisto ao nível dos responsáveis pelo site e creio que nós poderemos vir a apresentar, ainda há matéria para ver, nomeadamente a configuração final do layout que o site deva ter. Não tivemos ocasião ainda de ter aqui nos nossos trabalhos uma avaliação crítica definitiva sobre isso, mas já pudemos olhar para a resistematização dos conteúdos e, portanto, poder verificar que podemos apresentar uma resistematização mais, porventura, mais amigável desses mesmos conteúdos, enriquecendo os conteúdos informativos ao nível de cada um dos itens do site e, por outro lado, aperfeiçoar tecnologicamente as ferramentas de pesquisa que permitam também o encontrar de forma mais facilitada as matérias de busca ao nível da busca avançada. Isto sobre o site é muito, mas pode resumir-se em poucas palavras, talvez, no que acabei agora de dizer. Depois, o aprofundamento da potencialidade das comunicações da ARTV, Canal Parlamento. Isto está redigido, presumo eu, de maneira a evitar aquela questão mais delicada que resultou aqui das nossas reuniões, que fosse de um compromisso do relatório com temas onde não há consenso suficiente. Ou seja, a questão de haver ou não haver no futuro debates através do próprio site, isso não está aqui dito no relatório e, portanto, o que está aqui dito apenas é aquilo que eu acho que, pelo menos no meu critério, me pareceu que já tinha merecido a nossa possibilidade de entendimento, que é estender o grau de cobertura aos trabalhos parlamentares. Isso, como sabem, implica novas salas com sistema de câmaras para registro das reuniões, implica, noutro plano, uma reinstalação física de todo o espaço atinente ao canal Parlamento, implicará uma maior, em todo o caso, atenção à possibilidade de termos mais conteúdos informativos, mas objetivos, através do canal Parlamento. Vimos aqui também numa reunião a possibilidade de, nos espaços de emissão disponível, abrirmos a possibilidade do canal Parlamento também a alguma participação institucional dos órgãos que são conexos com a Assembleia da República para a valorização também do papel institucional desses organismos e, finalmente, depois as formas de acessibilidade tecnológica às emissões do canal Parlamento, nomeadamente através dos dispositivos tecnológicos mais adequados. Basicamente, acho que é isto. A presença da Assembleia da República nas redes sociais. Julgo ter havido um certo entendimento entre nós que devemos pensar nisso no sentido de dar mais informação institucional através das várias possibilidades constantes das redes sociais, mas ainda teremos muita pedra para partir, digamos assim, depois, futuramente, neste capítulo. A chamada Revista Eletrónica dos Estudos Parlamentares. Eu tenho aqui, como sabem, tenho procurado bater por ela, entendida como um espaço digital neutro em relação aos grupos parlamentares e que pudesse ter, até eventualmente depois, o convite de uma personalidade académica que a dirigisse e que fosse, digamos, a possibilidade de recolha de, como aqui se diz, de estudos teóricos e científicos nestes vários domínios e que pudesse, portanto, de um ponto de vista inteiramente digital, dar lugar a uma revista de estudos teóricos e científicos nos domínios da ciência política, dos assuntos jurídico-constitucionais, da sociologia aplicada e das relações internacionais. É este o propósito. Passando para outro domínio das plataformas digitais para a participação democrática, portanto, está em estudo e tem que continuar em estudo, porque levanta muitos problemas, nomeadamente de adequação legislativa, a plataforma para as petições, para as iniciativas legislativas de cidadãos e para as iniciativas populares de referendos. Temos muito que aprofundar sobre isto para garantir a fidedignidade do controle das assinaturas e da sua execuibilidade. Problema que nos levará a ter que implicar também, porventura, com a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias na ponderação das questões jurídicas à volta destes problemas. A Bolsa de Perguntas ao Cidadão é uma sugestão feita no sentido de permitir que os cidadãos façam sugestões de questões que depois os deputados aproveitarão ou não para a sua atividade parlamentar. O tema dos dados abertos é um tema sempre recorrente para que eles possam ser disponibilizados na sua reutilização geral. A do software livre a apreciar com a prudência suficiente, e por isso isto também está aqui apresentado com prudência. E depois, no domínio das infraestruturas tecnológicas, as atualizações tecnológicas que implicam investimento, quer por via das aplicações e dos equipamentos, quer por via também dos apetrechamentos técnicos, neste caso inerentes à atividade, mais uma vez, do canal Parlamento. Um último ponto para apenas observar que algumas adaptações de natureza orgânica e de gestão deverão ser feitas para garantir, digamos, esta valoração geral dos temas do Parlamento Digital para que eles tenham plena continuidade futura. Peço desculpa, não sei se foi muito longo, mas tentei ser o mais breve possível. E é isto. Vamos então dar aqui uma passagem. O Ricardo Leite, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, e cumprimento os colegas e os colaboradores da Assembleia. A minha primeira palavra é de agradecimento a todos aqueles que trabalharam neste relatório, enfim, em nome do PSD, de facto, reconhecer o excelente trabalho e o esforço que foi feito para conseguir juntar toda a visão e todas as diversas visões e sugestões que fomos recolhendo ao longo destes meses num único relatório. Penso que o relatório está muito fidedigno. Como um relatório digital, tiveram o cuidado de colocar links para as intervenções em vez de as transpor, o que eu acho que é adequado. Quem ler este relatório percebe que foram 6 meses mais produtivos do que é habitual num grupo de trabalho parlamentar. Devo dizer isso, fruto da pouca experiência que vou tendo, mas acho que é algo que nos deve orgulhar também enquanto membros deste grupo de trabalho. E a forma como o grupo de trabalho foi conduzido, e mérito também do Sr. Presidente, permitiu conhecer, pelo menos falo por mim, por um lado, os quadros superiores da Assembleia, que fomos cruzando ao longo dos anos pelos corredores, mas não nos conhecíamos, e portanto eu acho que isto também ajuda para facilitar e melhorar o nosso trabalho diário, e também com os colegas com quem penso que nós tivemos genericamente uma conversa muito franca ao longo destas várias reuniões, suprapartidária, colocando aqui os objetivos do grupo de trabalho que em boa hora o Presidente da Assembleia chamou a constituir. Relativamente ao conteúdo, nada a opor, apenas a elogiar, um apoio total ao texto. Apenas queria deixar algumas recomendações ou sugestões de acrescentos, se puder, face à leitura que pude fazer do texto. Olhando para a componente das modalidades de comunicação, e portanto isto é sempre visto em acrescento àquilo que já consta do relatório, penso que houve uma sugestão transversal a todas as audiências que nós fizemos, que diz respeito à linguagem. Ou seja, a necessidade de encontrarmos aqui de fazermos um esforço no sentido de conseguirmos simplificar a linguagem parlamentar, torná-la inteligível para quem procura a informação junto à Assembleia, o que não é uma tarefa simples. Recordo-me até que até nos próprios guiões de votação tinha sido colocada a hipótese de colocar uma sinopse de um parágrafo em relação a cada peça que iria à votação, ou seja, para que não apenas o público em geral, mas os próprios deputados saberem o que é que estavam a votar em cada momento. Outra questão que eu acho que é transversal, de certo modo está espelhado no espírito da componente do site, mas acho que merece um destaque especial, diz respeito ao design. A componente da facilidade da utilização e a mesma agradabilidade dessa utilização é uma componente muito desafiante, diria eu, em todas as ferramentas tecnológicas e no site em particular. Aliás, eu acho que se há conclusão que nós tiramos é que o nosso site, mesmo hoje, depois de explorar todas as suas potencialidades ao longo destas reuniões, chegamos à conclusão que já é dos mais avançados, apesar de tudo, do ponto de vista de funcionalidade. Há, de facto, barreiras do ponto de vista de design que agora se está a tentar ultrapassar para poder explorar ao máximo o potencial que está exposto. Outra questão que penso que pode...
Posso interrompê-lo?
Sim, claro.
Eu peço imensa desculpa, não me leva mal.
Não.
A Isabel está-me aqui a chamar a atenção, que tem um outro grupo de trabalho que ela, penso que até ela coordena, que já é casada e que está dependente dela e tem mesmo que sair. Posso lhe pedir o favor de deixar só que ela dê a sua posição antes de ir embora, que é para depois retomarmos até às 3 horas, pelo menos, com todos nós. Pois, mas é que entre o não ter a posição dos grupos parlamentares e ter, talvez o Ricardo não me leve a mal de lhe ter pedido esta gentileza.
Obrigada, Ricardo. Eu vou ser muito sucinta, até porque entrei para o grupo de trabalho numa altura avançada. De resto, concordo com o que foi dito, já foi dito até agora. Acho que foi um grupo de trabalho excepcional na forma como desenvolveu as suas atividades. E acho que este relatório, a forma como o Sr. Presidente indicou que sairia daqui para, com as reservas que cada grupo parlamentar pudesse colocar para depois podermos martelar cada um dos pontos, como disse, é uma excelente opção. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer não só o contributo de todos os deputados e deputadas dos outros grupos parlamentares, mas dos serviços. E ficava-me por aqui porque realmente diria apenas que adiro ao relatório em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e tenho mesmo que ir rapidamente tomar posse do outro grupo de trabalho. Muito obrigada.
Obrigado eu. E devolvo então a palavra ao deputado Ricardo Leite.
Obrigado, Presidente. Então, retomando aqui esta a ideia de algumas ideias que eventualmente a incorporar no relatório, ainda no que diz respeito às modalidades de comunicação, também penso que ficou relativamente consensualizado, penso que foi na sequência da audiência da Google, que nós no Parlamento já teríamos as ferramentas necessárias para poder integrar o Parlamento na plataforma do Street View, que permite aos cidadãos visitar virtualmente o Parlamento, embora seja uma abordagem de mais museológica do que de participação, parece-me que é de aproveitar aquilo que já está feito, uma vez que esse trabalho de recolha de imagens 3D já existe no nosso site e era uma forma de globalizar, digamos assim, através da ferramenta Street View que pretende ser open source. Depois, no que diz respeito ao capítulo da participação democrática, eu compreendi agora das palavras do Presidente, eu de facto não me recordava que a questão da interação em tempo real com os cidadãos por via de modalidades de debate suplementares e por aí fora, por via do site, poderia gerar aqui alguma dissonância de posições. Enfim, eu gostaria de ver no relatório pelo menos uma intenção, e se calhar seria bom ouvir a opinião dos demais, uma intenção para explorar novos mecanismos de interação entre deputados e cidadãos por via do site. Se não disser mais do que isso, mas pelo menos abrir essa porta, pelo menos poderemos continuar este debate que eu acho, tendo em conta a forma como as próprias redes digitais estão a evoluir, poderá fazer sentido. E em relação às redes sociais, penso que também ficou relativamente consensualizado que aquilo que o Parlamento Europeu tem feito do ponto de vista de promoção dessas redes, recorrendo mesmo do ponto de vista do seu orçamento a modalidades de publicidade online, e portanto promoção paga por parte da instituição dessas redes, que era considerado, poderia ser considerado serviço público e do interesse, de modo a que, na medida em que o Parlamento está a investir fortemente num conjunto de ferramentas, mas que depois muitas vezes não são do conhecimento do público em geral e que seria uma forma de as promover, penso que isto, pelo menos a abertura também para este debate, pode constar. Outro aspecto que não vi no relatório, apenas na parte da audiência respectiva, foi aquela plataforma fantástica que nós assistimos do Instituto Gulbenkian da Ciência, que procura novos mecanismos de pesquisa de todo o acervo parlamentar, no fundo, que eles digitalizaram em formato editável e que, de facto, é uma ferramenta extraordinária que, daquilo que eu depreendi dessa audiência, haveria abertura para a sua integração plena no site do Parlamento. Pareceu-me ser um instrumento a não desperdiçar e verdadeiramente inovador. Penso que é uma das grandes mais-valias das múltiplas audiências que nós tivemos e seria eventualmente realçar no âmbito do sumário executivo. No que diz respeito à tecnologia aberta, seria importante a referência à questão dos múltiplos formatos e a capacidade de fazer o download da informação em múltiplos formatos, quer para quem pretende ter um trabalho de investigação, quem pretende utilizar a informação para outros fins. Eram estas as sugestões que queria deixar, não é nada demais. Se não aceitarem nenhuma, aprovo o relatório na mesma, considero que é um bom relatório, apenas são sugestões para tentar enriquecer ainda mais o relatório. Dizer que na página 7 o meu nome é Batista com P, inovação, mas não tanto, e portanto ainda o acordo ainda não chegou até. É o meu nome em concreto. E queria apenas reforçar, enquanto representante do Partido Social Democrata, o apoio à moção à proposta do Presidente para estender o trabalho deste grupo de trabalho por mais um ano, ou o tempo que for necessário, na medida em que eu considero que, para além de recolher recomendações e de eventualmente desenhar o caminho futuro, será importante um grupo de trabalho desta natureza acompanhar a fase de implementação. E, nesse sentido, tenho o nosso inteiro apoio nessa iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu agora não me vou pronunciar sobre as sugestões que fez, porque acho que agora o que faz sentido é que cada um diga de justiça e depois veríamos.
Muito obrigado, senhora.
Continuando a nossa ronda.
Senhor Coordenador, quero mais cumprimentar todos os colegas deputados, também a equipa que esteve sempre aqui presente e que, na verdade, deu mais do que um contributo, conseguiu desenhar um plano de discussão e de preparação para o futuro do que pode vir a ser um espaço digital do Parlamento, seja o site, seja as redes sociais, seja a forma como os cidadãos interagem com a Assembleia da República e, nomeadamente, com o poder político eleito aqui nesta Casa. Eu queria, antes de me pronunciar diretamente sobre o documento, sobre o relatório que obviamente aprovamos e apoiamos, eu acho que este meio ano, sensivelmente, foi, acima de tudo, para mim, e se me permitem num plano mais pessoal, também um espaço de aprendizagem. Tivemos aqui um conjunto de audições, de reuniões, que na verdade trouxeram contributos de fora, relevantíssimos para o trabalho que nós fomos desenvolvendo e para as reflexões que nós fomos colocando acima da mesa. É verdade que o relatório é aberto e, portanto, não é nesse sentido conclusivo em quase nenhum dos temas que nós apresentamos aqui agora, mas mesmo essa capacidade de abertura é um passo gigante naquilo que foi feito neste meio ano. As perspectivas que se colocam são perspectivas que se desenham e que nascem a partir de todos os intervenientes, todos os convidados que tivemos aqui, da excelente equipa técnica aqui do Parlamento que acompanhou todo o trabalho e também, obviamente, dos contributos que, mais ou menos informados do ponto de vista tecnológico, da parte dos deputados foram aparecendo, e aí também, obviamente, faço não uma meia-culpa, mas uma análise de que, por vezes, há conteúdos que podem merecer uma reflexão de cidadão, até mais do que de deputado, de um cidadão, e que é importante cruzar depois a componente técnica, tecnológica e até científica da forma como as coisas podem ser feitas. Eu acho que esse trabalho foi, acima de tudo, foi bem conseguido. Eu gostaria só, em 30 segundos, destacar aqui duas questões. Que o meu colega já referiu o excelente trabalho que a Gulbenkian fez na digitalização do acervo e a possibilidade de democratizar, dessa forma, a informação é importante. Há vários projetos que tentaram em alguns momentos isso e, portanto, eu acho que nós devemos, mais do que ter hoje uma proposta fechada sobre como é que podemos trabalhar sobre ele, ter uma porta aberta e olhar para o trabalho da Gulbenkian, nem que seja em parceria, ou seja, a forma como é que o Parlamento pode incorporar e pode trabalhar com a Gulbenkian nesse sentido. Eu acho que é importante também cruzar estes desenvolvimentos que foram feitos no que toca à democratização do acervo e também por último colocar a questão da linguagem e das tais modalidades de comunicação. Eu acho que aqui cruza não só na forma como o site é construído, mas também a forma como num futuro a Assembleia da República pode ter uma presença nas redes sociais. E aqui a questão da comunicação ganha um impacto diferente e a discussão é outra também. Mas finalizo, obviamente, agradecendo o trabalho de todos e que este grupo de trabalho tem ainda muito, muito para discutir, mas que eu acho que nesta fase o documento é mais do que fidedigno daquilo que foi a discussão que tivemos aqui ao longo destes 6 meses.
Passo João Almeida.
Sim, obrigado. Sr. Coordenador, queria também cumprimentar todos e agradecer o empenho que todos tiveram neste trabalho, desde logo do Sr. Coordenador, que obviamente deu este impulso para que o trabalho do grupo fosse intenso ao longo dos 6 meses. Nem sempre o grupo parlamentar do CDS e eu próprio pudemos estar presentes e lamentar isso também e pedir desculpa, mas de facto a compatibilização dos trabalhos parlamentares para grupos parlamentares da dimensão do CDS é mais difícil, mas mesmo isso não fica prejudicado porque houve sempre a abertura para considerar propostas, a informação foi disponibilizada com tempo, quero dizer isso também, portanto nós podemos sempre estar atualizados e a forma como este relatório é discutido e aprovado também permite que a participação não seja prejudicada por isso. Eu não tive devo confessá-lo a oportunidade de ler o relatório na sua versão final. Li o sumário executivo, li a introdução e passei os olhos pelo resto, mas o sumário executivo permite-nos a discussão dos pontos principais. Nada a obstar, nós damos apoio ao relatório. Matérias em que tínhamos alguma reserva. A questão da revista eletrónica de estudos parlamentares é algo que nos coloca reservas, porque não pela intenção, mas pela concretização dessa intenção. Porque é difícil, de uma perspectiva parlamentar, o que é científico não tem necessariamente que não ter a sua orientação, e isso não é negativo em si próprio. A chancela parlamentar é que pode ser um problema nisso, porque depois também não há nada que obrigue a haver contraditório nestas matérias, e se alguém investigou num determinado sentido, haver alguém que investigue em sentido diverso a mesma matéria, e portanto pode haver depois de resultar daqui um desequilíbrio e o Parlamento ser exposto a uma contestação evitável, e portanto acho que devemos ter aí prudência. Não é uma objeção, é uma reserva quanto à possibilidade de concretização. Em termos de desenvolvimento, se fosse possível, eu, como digo, não vi o relatório, portanto não sei como está no relatório, a questão das redes sociais, eu acho, até pela expectativa que isso gera hoje em dia, nós conseguirmos mais alguma coisa. Nós tivemos dificuldade nesta matéria, é indiscutível, é uma área muito difícil, mas pelo menos podermos abrir um pouco mais àquilo que vamos fazer para conseguir dar uma presença mais permanente e efetiva do Parlamento nas redes sociais. Seja através de uma equipa do género do canal Parlamento, que tenha todos os partidos e, portanto, e que faça um acompanhamento permanente, estando também quem dos serviços tem essa competência, para ir debatendo e ir dando os pequenos passos, mas se for uma equipa que constantemente faça isso, esse é mais fácil irmos dando passos e isso não ser polémico. E são passos pequenos, mas que íamos dando e se calhar fazendo experiências, mas pormos alguma coisa de definitivo, que se crie, que seja o próprio canal Parlamento, não sei, ou a mesma equipa, outra, não é esse o fundamental. Acho é que tínhamos que ser mais concretos relativamente a isso. Eu não estive na audição da Gulbenkian, nem a vi posteriormente, mas tenho ideia que isso não é tão consensual quanto isso, portanto também não nos aventurarmos para horizontes que depois possam... lá está, nós temos aqui um risco que eu acho que é o risco maior deste grupo de trabalho, que é darmos algum passo que nos possa pôr em causa o resto e, portanto, pormos algum pé em caminho menos firme. E, portanto, eu acho que o risco deve ser reduzido. E, portanto, a mesma lógica de prudência que dizia em relação aos estudos é a mesma que digo também em relação àquilo que me parece, mas lá está, posso estar errado porque não estive presente, relativamente a esta questão da Gulbenkian, e a mesma que me faz dizer que em relação às redes sociais devemos ser mais concretos, não para nos aventurarmos, mas para assegurarmos que os passos que damos, sendo firmes, sejam pequenos, mas que nós vamos fazendo um caminho. E aí, nós vimos, por exemplo, a experiência do Parlamento Britânico, não há razão nenhuma, e a experiência falou o Ricardo também, do Parlamento Europeu, não há razão nenhuma para que dois parlamentos tão escrutinados e tão plurais como é o Parlamento Britânico e o Parlamento mais plural até o Parlamento Europeu, mais escrutinado o Parlamento Britânico, então escrutinado que não possa o Parlamento Português também dar passos nesse sentido, porque aí será das poucas áreas em que nós, de facto, ainda estamos a uma distância razoável das melhores práticas que conseguimos aqui apurar durante este nosso trabalho.
Obrigado. Bernier.
Muito obrigado. Eu queria começar por dizer que a própria experiência até agora deste grupo de trabalho é de uma riqueza muito grande e eu penso que não apenas para a Assembleia do ponto de vista orgânico e institucional, como até para a própria experiência de articulação e interação que foi alcançada e conseguida por este espaço de trabalho conjunto entre os responsáveis dos serviços da Assembleia e os deputados membros deste grupo de trabalho também, que eu penso que talvez possa estar enganado, eu não quero ser injusto, mas os seus deputados e representantes dos serviços com mais experiência na Assembleia da República poderão corrigir se eu estiver enganado quando eu digo que talvez nunca tenhamos ido tão longe na articulação e no trabalho em conjunto e no ouvir da experiência dos serviços e da sensibilidade dos serviços relativamente à discussão e até ao apontar de perspectivas. Eu penso que isto é muito, muito, muito positivo e só assim é que nós conseguíamos um relatório tão bom como este. E, portanto, eu acho que se nota, talvez como nunca se tenha notado antes, digamos, o peso relativo e a conjugação, porque isto não é uma questão de federar representações e pareceres. Ou somá-los. Foi mesmo de uma reflexão conjunta que se conseguiu ao longo destes meses que aqui chegámos. E eu penso que é muito importante e quero mesmo valorizar, porque estávamos mesmo em determinadas alturas, e o Sr. Presidente recorda-se, em autênticos momentos quase de brainstorming. Estávamos a refletir em conjunto e de facto, com grande empenho e criatividade até, mas também com uma grande sensatez, e penso que até este... Esta abordagem que fazemos agora ao relatório também se está até agora a pautar por isso e eu não quero sair desse tom. Penso que é muito importante e devia ser até um dos elementos, isto é um bocado metatexto, porque isto não faz parte do debate, do propriamente dito do relatório, mas é um dos elementos que pode constituir conclusão ou ensinamento deste processo e deste grupo de trabalho, que é a forma como conseguimos trabalhar em conjunto e isso permite depois, nós temos essa experiência, por exemplo, no Conselho de Direção do Canal Parlamento. Tradicionalmente existe essa possibilidade, esse trabalho. No Conselho de Administração temos esse apor conjugado e é de facto muito interessante. Agora, nós, tal como estamos a discutir o que se pode fazer para o futuro, fruto deste trabalho de reflexão conjunta, talvez seja interessante também considerar se no futuro o próprio trabalho de acompanhamento, de avaliação, de, digamos, de follow-up, da concretização das medidas, desculpem o anglicismo, pode também regressar a este modelo e este esquema de participação. Eu penso que pode haver vantagens nisso. Depois, uma questão que tem a ver com aspectos que já foram ditos. Dizer que já tínhamos concordado com a metodologia em relação ao relatório. Penso que este relatório ainda ganha mais, eu direi, significado e até relevância no pressuposto de que este é um relatório de um trabalho que tem continuidade e, por isso, a continuidade do mandato, quer dizer, termos a consciência que isto não é um relatório de um trabalho acabado, mas é um relatório de um trabalho desenvolvido até agora e que nós próprios propomos que tenha continuidade e que tenha mandato para desenvolver e aprofundar. E, consequentemente, aprofundando essa reflexão. Há dois ou três aspectos relativamente aos quais não estaremos em condições de assumir essa proposta por parte do PCP, essa proposta, em particular uma que já foi aqui referida sobre a revista eletrónica, e também, não querendo repetir, não pelo conteúdo ou pelo valor da ideia, mas por considerarmos que isso é de facto uma reflexão e um apontar de uma ideia que deve ser enquadrada até noutro âmbito e noutra sede, e suscitam reservas e interrogações, algumas das quais até o deputado João Almeida já citou, e eu não quero repetir, mas penso que são acertadas. Portanto, a questão do 224, e que também aparece no sumário executivo, no final do ponto 2. Da mesma forma, e tal como também já, pelas razões já longamente explicadas nas reuniões passadas por parte do PCP, a questão que tem a ver com o canal Parlamento e com a questão dos chamados conteúdos informativos e com outros conteúdos e outros elementos para além daquilo que é a transmissão dos trabalhos parlamentares. E, portanto, concordando inteiramente com aquilo que o Sr. Presidente disse há pouco, de podermos juntar para a ata dos trabalhos de hoje elementos que entendamos assinalar do que possamos manifestar reservas, e estas são duas, a revista e a questão dos outros conteúdos na Assembleia, quer em relação a outros aspectos que entendêssemos que valia a pena acrescentar e que não constam aqui ou que não constarão da versão a enviar ao Sr. Presidente da Assembleia. Já agora, o Google View está aqui. Aquela ideia do Google View, sim, no Street View. No sumário executivo, não, no relatório. Tu estavas a dizer no sumário executivo. Pôr no sumário executivo. É, pois, aqui há matérias que realmente, pelo equilíbrio do texto que está, penso que não seria necessário entrar em muito mais detalhe. Tudo coisas que estão realmente no relatório. Eu tinha percebido ao contrário, que era não estivesse no relatório e passar a estar. Mas pronto, não querendo demorar muito mais tempo. Só dois aspectos, ou três muito... muito sintéticos para ajudar ao texto e para deixar como sugestão e contributo. Se eu bem percebi, na questão das respostas às perguntas e requerimentos, uma referência que é feita na página 47 sobre o problema das respostas serem remetidas online, eu presumo que há, pelos vistos, autarquias que respondem à Assembleia por correio normal, dentro de envelopes e coisas do género. Bom, isto levanta o problema da morosidade e, eventualmente, da segurança da informação. Embora nós pudéssemos colocar aqui uma questão para reflexão até no futuro, que é a questão do próprio suporte das respostas, e aqui coloco o Governo nessa equação, porque aquilo que nós temos são digitalizações de folhas de papel nas respostas do Governo, que levantam às vezes dificuldades maiores na estruturação dos dados que têm a ver com o próprio fecheiro do texto. Penso que me estou a fazer entender, não é? Porque é diferente termos uma página A4 ou 20 ou 40 digitalizadas, outra coisa é termos um fecheiro que pode ser, lá está, dentro da questão da interoperabilidade e dos formatos abertos, depois reutilizada em diversas aplicações, sites, etc. Portanto, isto é uma questão que pode ser mais importante do que parece, pode parecer uma maninharia, mas pode ter algum aspecto que julgo não vi no texto. E uma questão que é muito subjetiva, pronto, e aqui partilho convosco a minha subjetividade nesse aspecto. A proposta, que eu percebo a ideia e considero-a excelente, não gostei muito, foi do nome que lhe foi dado, que é os Amigos da Assembleia da República. Pronto, pode haver quem ache que goste. Eu pessoalmente inclinava-me para uma coisa mais neutra e mais institucional e menos afetiva. Pronto, uma coisa que fosse mais AR Informa, ou uma coisa mais Assembleia. Uma coisa menos que recordasse menos outros contactos desse género. Portanto, é só uma sugestão, é que se colocasse essa. Depois também está na tabela das medidas, no número 40, até porque isto na cidadania somos todos iguais e não, não, não há uns que são amigos e outros que não são. Peço desculpa dizer isto desta maneira, mas penso que me compreendem. E para terminar, mesmo que não seja possível, mas fica a observação, o trabalho orientado para a juventude, o trabalho vocacionado para os jovens, nomeadamente em aspectos que têm a ver com experiências e atividades específicas e que me parece que são muito interessantes, por exemplo, estão aqui colocados em relação ao jornal com jovens a colaborar, as equipas de reportagem, pronto, remeto para o que disse há pouco em relação à RTV, mas devia ser dado um enquadramento que não permitisse equívocos. Pronto, uma reformulação que não permitisse equívocos, porque o que está escrito, quem participou neste grupo de trabalho não tem dúvidas sobre o que está subjacente à ideia que é ali colocada. Não temos dúvidas nenhumas. Quem não acompanhou o trabalho e leia o documento pode estranhar jornal feito com jovens, equipas de reportagem feitas com jovens, pode ser equívoco, pode estranhar, pode haver mal-entendidos, pronto. E, portanto, sendo interessante a ideia, eu sugeria que houvesse aqui esse enquadramento ou essa formulação no âmbito de projetos com a participação e envolvimento de jovens ou através de escolas, etc. Portanto, isto para que não houvesse aqui outro tipo de questões. E penso que já coloquei todas as referências que queria deixar, mais uma vez com uma saudação e uma valorização muito, muito, muito forte do trabalho feito até agora e que, pronto, que só deixa a convicção de que daqui para a frente é mesmo só podemos melhorar. Portanto, o que é bom, melhorar a partir daqui é ótimo.
Obrigado, Bruno Dias. Meu Deus, isto está... Eu peço imensa desculpa, agora temos que atender mesmo que é a chefe de gabinete do Presidente. Tá. Sim. Para outras áreas, digamos, consideradas, se fosse o caso, menos objetivas relativamente à cobertura dos trabalhos parlamentares. É isto, não é? Sim, faz favor.
Tem a ver também nessa lógica das reservas em relação à revista, o facto de se ter ficado de refletir em conjunto, não é, sobre o conteúdo e como é que iria ser feita, concretizada essa revista. E também em relação à realização de debates e entrevistas. Portanto, são duas coisas, duas atividades que se ficaram de discutir. Sim, sim, essa dos debates.
Só a questão do espaço para espaço instalações, para. Mas que pode ser para outros canais.
Sim. Mas a reserva tem a ver realmente com ser necessário fazer aqui uma discussão e um debate conjunto sobre isso.
Ora bem, eu ia propor-vos o seguinte. Em primeiro lugar, estou-me a dirigir agora às intervenções que os senhores deputados fizeram, ser muito o vosso espírito de colaboração relativamente aos trabalhos desenvolvidos até aqui e ao próprio conteúdo do relatório. Este telefonema que acabei de receber é precisamente da chefe de gabinete do nosso presidente, a dizer que o nosso presidente, porventura, à meia da sessão, sairá para vir receber o relatório. Ora, isso não nos dá margem já para grandes alterações de texto e eu queria pedir a vossa compreensão para o efeito. Eu abordaria isto da seguinte maneira. Relativamente à revista eletrónica, Eu faria um pequeno inciso no tópico, tornando isto muito mais diáfano, dizer estudo da viabilidade que não comprometa ninguém pela maneira como aparecer dito. E nas conclusões, portanto, que é a mesma parte final do relatório, face, digamos, às observações de outros aspectos a evidenciar, procuraria colocar lá um ou dois parágrafos ainda nas conclusões que refletissem também a importância de aprofundar várias das sugestões aqui foram feitas e que realmente podem ficar lá apontadas para não as perdermos a seguir, não é? Porque basicamente creio que é essa a intenção. E sendo isso assim, e tendo já, e isso creio que já está claramente compreendido por todos nós, na leitura do que está escrito sobre o canal Parlamento, de que não há lá nada compromissório relativamente a alargar os conteúdos do canal Parlamento para além do, digamos, do domínio da objetividade, e isso, esse entendimento estará feito, o que eu propunha, portanto, era, digamos, a vossa confiança no sentido de fazer um acertamento ao outro muito cirúrgico, face ao que foi dito, nas conclusões apontar para alguns níveis de inovação nos termos que aqui foram referidos e depois darem também confiança para o seguinte, para que se considerasse aprovada a priori, se calhar é um bocadinho abusivo da minha parte, mas como não voltamos a reunir, as atas que estão pendentes de aprovação. E a última ata, que é que corresponderá a esta reunião, faríamos o seguinte: o projeto de ata que fosse elaborado circulava por cada um de vós antes da aprovação definitiva, para dar ocasião a cada um de vós de colocar na ata todas as observações específicas que entendessem que devessem fixar a propósito do consenso dado ao relatório. E isto salvaguarda-nos a todos, não é? Fica assim então combinado entre nós. A minha última palavra era para juntar também a minha voz à vossa, no que também já disseram, para agradecer muito empenhadamente o esforço dos nossos serviços. A disponibilidade integral que o Sr. Secretário-Geral deu e os dirigentes dos serviços e os técnicos dos serviços foi fabulosa. E vai continuar a ser fabulosa, porque isto foi realmente uma maneira de criarmos aqui um acompanhamento crítico, sistemático, das ideias que íamos tendo e das possibilidades da sua concretização e, portanto, muitas das coisas que aqui estão ditas são estudos que estão em marcha de apuramento sucessivo. Estou convencido que o Sr. Presidente nos vai dar continuação de mandato e, portanto, agradecendo a todos muito empenhadamente a vossa colaboração, agradecendo também a confiança para esta ligeira recomposição de um aspecto ao outro do relatório e dando então conta de que o relatório será apresentado hoje ainda, ao que parece, ao Sr. Presidente, que o quererá receber, para o que eu pedia também a disponibilidade do Sr. Secretário-Geral, portanto iria eu, em representação dos deputados, e o Sr. Secretário-Geral, em representação dos serviços, iríamos apresentar o resultado ao Sr. Presidente e marcaria, sem um dia já pré-fixado, mas um dia próximo, no próximo ano, para continuarmos quase de certeza os nossos trabalhos. E muito obrigado a todos. Bom Natal e bom Ano Novo.